Este podcast faz parte da RNP, Rede Nordestina de Podcasts. Para saber mais, acesse o nosso Instagram, @ Rede Nordestina de Podcasts.
Buenas, galera. Eu sou Henrique Oliveira e esse é o Errado Não Tá Podcast. Como vocês puderam notar, agora fazemos parte da Rede Nordestina de Podcasts. Segue lá, @ Rede Nordestina de Podcasts. De início, eu já quero te agradecer por ter dado play nesse episódio. Muito obrigado. Seja a primeira vez que ouve nosso podcast, ou se nos ouve sempre, você é essencial nesse projeto. Deixa eu te pedir um favor rapidinho, nos segue em nossas redes sociais e nos nossos agregadores de podcast. É muito importante que você nos ajude compartilhando para seus contatos. Não esquece de nos marcar, tá? No Twitter estamos como Errado Não Tá Pod. No Instagram, Spotify, YouTube, Google, basta procurar Errado Não Tá Podcast. Nosso e-mail é erradonontapodcast@gmail.com. Seu engajamento é rapidinho para você e me enche de forças e motivação. Hoje eu bati um papo com José Roberto e falamos um pouco sobre sua demissão da Latam após sofrer ataques de racismo. Pedi para alguns amigos e amigas enviarem relatos sobre sofrer racismo também. Esse é um episódio que eu não gostaria de precisar gravar, mas, infelizmente, é mais do que urgente. Nesse 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, eu peço que você ouça esse episódio e depois reflita em que áreas e com quais pessoas você tem sido racista. Além disso, comece a ser antirracista também. Fique agora com esse episódio e não esquece de deixar um comentário em nossas redes sociais, tá? Buenas, galera. Eu sou Henrique Oliveira e você está no Errado Não Tá Podcast. Esse lugar onde nós ouvimos histórias de pessoas, não precisa ser de pessoas conhecidas, porque todos nós temos algo interessante a ser falado, onde nós sentamos no final de tarde, tomando um cafezinho, comendo um bolo. Só que hoje o papo é um pouco mais difícil. Hoje a gente vai falar com o nosso amigo José Roberto aqui, ele vai contar um pouco da sua história. E a gente vai falar um pouco sobre racismo também. Você vai perceber que durante esse papo haverá alguns depoimentos de alguns amigos, algumas amigas que enviaram, casos que passaram também. E esse é um papo que eu não queria ter. E ele também provavelmente não queria ter esse papo, porque ele não queria ter passado pelo que ele passou. Mas a gente precisa colocar para fora. Então, para início de tudo, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Roberto.
Eu que agradeço aí pela... desde o começo aí pela atenção e por ter se interessado pelo meu caso, né? Saiu somente em sites de notícias negras, né? Então não chegou a sair nas grandes mídias.
Sim, isso é outra coisa que é preciso ser falado, que as pessoas não falam quando é algo que pode não ser tão bonitinho, quando é algo que as pessoas dizem, não, mas isso acontece sempre, para que a gente vai falar? A gente precisa falar. Normalmente, quando há um caso de racismo, não é falado. Só é falado, como o Roberto disse, em sites, por exemplo, um Mídia Ninja, um Alma Preta e por aí vai. Mas hoje nós estamos aqui para abrir o nosso microfone para ele falar, porque é importante. É importante que a gente esteja junto, porque junto a gente consegue vencer todas essas barreiras que tentam colocar. Então, Zé Roberto, para começar, quem é você na fila do pão?
Olha, José Roberto, morador de São Paulo, tenho 45 anos, sou um cara bem tranquilo, sou um cara assim de fazer bastantes amizades, tenho, graças a Deus, tenho bastantes amigos, e aos poucos assim você vai me conhecendo, né? E a gente nunca participei assim, então a gente fica um pouquinho tímido, né? Mas é isso que você tá vendo aí, um cara bem, bem tranquilo.
Não, mas é isso mesmo. Realmente a gente vai se conhecendo, o público vai conhecer um pouco do teu caso. Conta pra gente esse teu caso, conta por que que eu te chamei aqui, por que que é tão importante que você esteja aqui hoje.
Na verdade eu comecei a divulgar meu caso, porque como não tinha saído nas grandes mídias, então eu comecei a mandar pelo Instagram, pelo Facebook, e até que você se interessou pelo meu caso, e acho que já tem mais ou menos uns, acho que 5, 6 meses que a gente vem se falando, né, acho que isso. E isso que eu passei na Latam aconteceu em 2012, o primeiro caso. Trabalhei lá durante 7 anos. E não somente o meu, mas já presenciei vários outros casos que aconteceram lá dentro. E a gente vê que a empresa, apesar de tudo que vem acontecendo, E através da minha divulgação, sempre vem acontecendo mais outros casos. O primeiro caso foi em 2012, quando eu estava no setor de triagem e fui até um caminhão pegar uma carga, né, que ia ser retirada na loja. E um funcionário da Latam, quando eu subi no caminhão, ele pegou e me chamou de macaco por 3 vezes. E o mais revoltante nesse caso é que dezenas de pessoas que estavam em volta, ao invés de repreender o racista, eles pegaram e começaram a rir. E virei motivo de chacota naquele dia, né? E outro ponto que eu queria destacar é que até pessoas negras que estavam no dia acabaram rindo, ao invés de repreender aquela atitude. E quando eu fui levar meu caso ao supervisor, ele mandou o rapaz me pedir desculpa, mas como se não, nada tivesse acontecido, né? Como se fosse uma coisa normal que acontecesse dentro de um ambiente de trabalho. Aí o rapaz veio pedir desculpa, mas num tom de deboche. Aí eu falei assim, não, mas como que o cara vem pedir desculpa debochando da minha cara? Aí eu peguei e relatei ao secretário do gerente do setor, mas mesmo assim é como se não, ele praticamente não fez nada, né? Ele falou que, quer dizer, ele falou que ia mandar o rapaz embora. Na verdade, o rapaz era de uma empresa terceirizada. Ele era um terceirizado que mais pra frente ia passar a ser um funcionário da Latam. Só que depois, eu acho que orientado pelo jurídico, veio as ameaças. Porque ele falou assim que se eu fizesse o boletim de ocorrência, o cara ia responder o processo, mas só que aí a empresa ia ser notificada. E na época eu fiquei com medo de ser mandado embora e acabei não fazendo o boletim de ocorrência, entendeu? Só que quando chegou na portaria que esse rapaz foi embora, ele inventou uma história doida de que eu tinha agredido ele. Porque ele, como eu falei, ele era terceirizado e no mês seguinte ele ia passar a ser funcionário da Latam. Aí ele inventou uma história doida de agressão e o mais revoltante foi que no dia seguinte ainda tomei uma advertência RH. Quase fui mandado embora.
Eles deram razão então pro cara que cometeu o racismo, é isso?
Ainda deram razão pro cara. Eu só não fui mandado embora porque um segurança que trabalhava na Latam, eu acho que trabalha ainda, ele chegou no gerente e falou assim, ó, a gente viu aqui pelas imagens e realmente o que ele tá falando aconteceu. E se você mandar ele embora, a empresa pode se complicar. Só que mesmo assim, ainda me deram uma advertência. Tomei uma advertência RH.
Então você só não foi demitido porque depois do aviso do segurança, você poderia entrar com processo contra eles, já que você não tinha realmente feito nada e eles não teriam por que te demitir naquele caso, é isso?
Isso, não teria por que demitir, mas só que mesmo assim, essa advertência que eu acabei tomando foi uma advertência injusta.
Sim, quer queira, quer não, isso fica lá, quando forem ver, só vão ver a advertência, não vão atrás para saber se essa advertência é real, se deveria ter sido dada ou não, né?
É, na verdade, essa advertência, você, como você tem direito à participação nos lucros e você pode andar de avião, você tem uma cota, então fica suspenso por durante 6 meses, sem você poder utilizar. E você perde metade da participação dos lucros.
Além de ser injusto, ainda te causou um prejuízo financeiro, né?
Isso.
Então, no início, a gente começa a deixar o cabelo crescer como uma forma de aceitação, sabe? Nossa mesmo, das nossas características afro. E a partir desse momento, o cabelo, ele meio que se torna um símbolo, né, do nosso empoderamento. E aí, o nosso cabelo, como o próprio movimento negro fala, é a nossa coroa, entendeu? Que é através do cabelo que a gente demonstra, né, que a gente aceitou nossas raízes, né, aceitou nossa beleza, aceitou nossas características afro, né? E não se redimiu, não baixou a cabeça para a padronização da beleza eurocentrada. E aí o cabelo tem essa importância para a gente no dia a dia, né? E para a nossa aceitação e empoderamento também, né? Para a gente se colocar nos lugares também, né? Como forma de resistência.
Você via isso lá, foi do nada, ou isso acontece com outras pessoas e elas também têm que se calar para não perder o emprego, por exemplo?
Então, na mesma época tinha entrado um rapaz chamado Fidel, que ele usava o cabelo rasta. Infelizmente a gente acabou perdendo contato, né? E o Fidel, ele fez a integração, porque assim, quando você entra lá, você faz a integração de 15 dias antes de ir para o setor. Ele fez a integração, começou a trabalhar no setor de retirada de cargas. Na verdade, ele era do setor operacional. Só que depois de um ano, o gerente do setor chegou no supervisor e falou assim que queria que ele cortasse o cabelo, que ele teria que mudar o visual. Aí o supervisor fez uma pressão em cima do Fidel e ele bateu o pé, falou: "Não, eu não vou cortar o cabelo porque quando eu fui contratado ninguém falou nada em relação ao cabelo. Se o cabelo fosse um empecilho, vocês não teriam me contratado. E por que depois de um ano vocês querem que eu corte o cabelo?" Aí de tanto ele sofrer perseguição, ele fez a denúncia no Centro de Combate ao Racismo e no Ministério do Trabalho. Só que no Ministério do Trabalho, quando teve a Latam foi intimada, ela não compareceu. Só que mesmo não comparecendo, ele me relatou que durante um tempo essa perseguição parou, né? Durante acho que uns 5, 6 meses, ele não foi mais perseguido no setor. E nessa mesma época que tudo isso aconteceu comigo, o Fidel ainda falou assim, ele falou: "Não, você tem que denunciar, denuncia, esse é o melhor caminho." E na época eu não quis denunciar, né, porque fiquei com medo de perder o trabalho. E depois, em 2015, acabou acontecendo novamente, acabou acontecendo mais uma vez. E eu lembro que 2015 foi quando o Ministério do Trabalho lançou uma campanha contra o assédio moral, para a gente fazer as denúncias. Aí acabei fazendo a denúncia e eles foram chamados e tivemos três mediações. E foi proposto que a empresa fizesse as campanhas educativas, né? Mas eu lembro que na primeira mediação, depois, após a primeira mediação, eles lançaram no sistema um curso de código de conduta. Só que na segunda mediação, quando foi apresentado esse curso, o Ministério do Trabalho não aceitou porque não tinha conteúdo nenhum. E na terceira mediação, o advogado da empresa falou que a empresa não tinha interesse nas ações apresentadas pelo Ministério do Trabalho e eles não iam fazer nada. Só que o Ministério do Trabalho, como era só uma campanha, eles não tinham poder de punir, a não ser que fosse o Ministério Público do Trabalho, né? Então ali se encerrou as tentativas de empresa fazer alguma coisa.
Após isso, você viu que as coisas melhoraram ou pioraram para o seu lado, para o lado do Fidel?
Na verdade, acabou piorando, né? Acabou piorando porque a gente não podia conversar no setor, que a gente era monitorado pelos líderes e supervisores.
Então a perseguição e o assédio moral aumentaram e a Latam não estava nem aí para o que poderia ocorrer com eles. É sempre assim que acontece?
Ah, sempre. Tinha uma moça no meu setor que esse gerente, toda vez que tinha reunião, ele ficava fazendo piadas em relação ao cabelo dela.
Ela negra também.
Uma moça negra. Então era muito muito comum.
Que tipo de piada?
Não, ele ficava pegando no cabelo dela, ficava mexendo no cabelo, essas coisas, esse tipo de assédio, né?
Sim.
E a gente também tinha uma supervisora que também fazia a mesma coisa. Ela até chegava a comentar que essa moça tinha que se arrumar, tinha que colocar uma maquiagem e ficava pegando no cabelo dela, entendeu?
Olá, tudo bem? Meu nome é Keila e eu vim compartilhar uma experiência com você. Eu sofri um racismo no meu antigo trabalho. Eu era supervisora de uma empresa de telecom e chegou uma supervisora nova para ser minha par, para eu treinar com ela, né? Para eu treiná-la para o trabalho. E nós nos vimos, acho que umas duas ou três vezes aproximadamente. E ela trocou uma mensagem com um dos gerentes que eu tinha, né? Eu tinha um time de 8 a 9 gerentes, e ela trocou uma mensagem com uma pessoa do meu time, dizendo que não gostava de mim, me chamando de macaca abusada. Ela digitou isso na mensagem de texto, se referindo a mim como macaca abusada. Quando ele me mostrou essa mensagem, foi uma sensação muito ruim, né? Porque eu não tinha relacionamento com ela, eu não tinha porque eu tinha visto umas três vezes junto com outras pessoas. Eu não discuti, eu não fiz cara feia. Eu só falei com ela durante uma reunião e ela não tinha uma referência minha assim como pessoa para me chamar de macaca abusada. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Foi uma coisa que me fez muito mal porque eu não sabia a que ela estava se referindo, por que que eu estava sendo tratada daquela maneira, por que que ela se referia a mim daquele jeito, né, sem motivo. Foi uma coisa espontânea, gratuita, e ela falou de mim para uma outra pessoa e chegou até mim. Foi uma situação bem desconfortante. Eu já tinha sofrido algumas racismos mais velados, assim, tipo, quando eu era gerente de loja de uma outra empresa de telecom, eu nunca fui gerente de uma loja da Zona Sul, eu sempre fiquei na região metropolitana, né, na Baixada Fluminense, na loja de menor volume. Quando eu fui para a loja da Tijuca, que foi uma loja que era uma loja tipo grande porte, eu fui premiada nessa loja. Das 25 lojas, só 4 gerentes foram para a convenção e foram os melhores gerentes. Eu fui para a convenção e, quando eu retornei da convenção, o meu gestor falou que ia me trocar de loja, porque o gestor dele, que era o gerente de sessão, queria me mandar embora porque não gostava de mim. Só que eu era uma pessoa que eu entregava meu trabalho e ele não gostava de mim porque eu era negra. Só que isso não foi declarado, mas não tinha outro motivo, entendeu? Isso ficou bem subentendido. E dessa vez, com essa supervisora, isso não foi velado, né? Isso foi claro, foi ultrajante, foi triste. Eu tentei reverter essa situação. Eu falei com o dono da empresa, com o diretor, que ia ser difícil para mim treinar essa pessoa, porque ela ia começar a andar comigo no carro para fazer rota comigo, para poder ensinar o serviço para ela. E ele acabou desligando ela por conta desse motivo, mas o outro dono não concordou. A minha gestora direta achou que era besteira, que era frescura minha, mas eu me senti muito incomodada e eu não consegui. Por fim, ela foi chamada, foi desligada, falaram para ela o motivo e ela falou que foi brincadeira e que era impressão minha, porque ela tem um filho e o filho dela é negro. E aí eu fiquei mais surpresa ainda dela se referir a mim como macaca abusada, sendo que ela tem uma pessoa na família dela que pode passar por esse tipo de ação e que eu não gostaria que ninguém sofresse. Foi difícil, foi duro, foi triste. Eu tentei processá-la, mas eu ia ter que pagar para processá-la e era um custo que ia me doer mais, né, mexer nesse assunto, e eu acabei deixando isso tudo para lá. Mas foi uma situação que eu não gostaria que ninguém participasse, que ninguém sofresse o que eu sofri.
Eu não sei, as pessoas que estão nos ouvindo, se elas sabem a importância do cabelo para o negro. A questão de você usar dread, usar trança, é muito mais forte do que simplesmente a beleza. É trazer ancestralidade também para a gente. O negro, a negra, tem uma questão que a maioria de nós não sabe exatamente da nossa linhagem familiar, porque a última lembrança familiar que a maioria de nós tem são os navios tumbeiros, são os navios negreiros que nos trouxeram para cá. A gente não sabe de onde veio exatamente esse navio. Então, o cabelo, o dread, a trança, faz também a gente lembrar desse tempo. O cabelo, a trança é a nossa coroa. Então, uma das coisas que nós mais odiamos é que fiquem tocando no nosso cabelo. Não tem para que ficar tocando no nosso cabelo. Não é uma peça de roupa. Não é um museu que as pessoas acham engraçado ou acham diferente, não. A gente tem que dar um basta também. Vamos dar um basta em várias coisas, porque sempre tentam nos violentar de alguma forma, seja com palavras, seja com ações. E eu imagino quão difícil estava para você nesse tempo na Latam. Até onde você suportou isso?
Então, na verdade, pelo fato de eu ter denunciado, o próprio mediador do Ministério do Trabalho, ele chegou em mim e falou assim: bom, até aqui eu tentei te ajudar, mas eu não posso fazer mais nada, porque eles não tinham o poder de punir a empresa. Pelo que vinha acontecendo no setor, eu já ia ser demitido. Então, na verdade, eu entrei com uma ação trabalhando. Entrei com uma ação por dano moral trabalhando, porque a advogada falou o seguinte: que durante o processo eles não iam me demitir, mas assim que passasse a fase processual, eles iam aproveitar o momento de crise e me demitir. E foi o que aconteceu. Eu acho que 2 meses após sair a sentença, eles me demitiram. Fizeram uma demissão em massa e alegaram que a minha demissão era por conta da crise.
Obviamente, eles não poderiam dizer que envolvia o caso de racismo, porque senão daria um processo bem maior.
Isso, exatamente. Mas eu lembro que, quando aconteceu tudo isso, como eu era do setor de retirada de cargas, então era comum, assim, não tão comum, né? Mas quando você fazia um bom trabalho, você recebia vários elogios através de cartas. E depois essas cartas eram colocadas no canal da empresa. Eu lembro que, quando aconteceu tudo isso, eu recebi 2 cartas de 2 empresas. Só que, como eles já sabiam que eu ia ser demitido, eles não colocaram essa carta no canal da empresa, essa carta de elogio. Porque o que acontece? Acho que eles imaginaram assim: se eu colocar essa carta no canal da empresa e logo em seguida eu demitir, então vai estar mais do que comprovado que teve relação com a denúncia.
Realmente, como é que você vai pegar alguém que está sendo elogiado e demitir? Não faz isso, né?
É, exatamente.
Como é que, assim, eu fico pensando, É muito complicado. Eu já trabalhei em algumas empresas que eu sofri assédio moral, mas não por causa de racismo. Mas eu fico pensando, como é que era para você ir trabalhar sabendo que teria casos assim? Como é que estava sua cabeça nesses casos? Fala um pouco aí.
Na verdade, depois que tudo isso aconteceu, eu não tinha nem mais vontade de trabalhar, né? Então era assim meio que forçado. Porque imagine você chegar no setor, você saber tudo que você passou lá dentro e as pessoas começarem a te olhar diferente, assim. É que nem o goleiro Aranha, ele estava falando que ele teve muitas portas fechadas, porque, infelizmente, as pessoas acham que você é um problema que acontece. Ele falou que teve várias portas fechadas, porque depois que ele saiu do... que aconteceu aquele episódio contra o Grêmio, aí ele saiu, passou um tempo, ele saiu do Santos, mas aí até arrumar um outro clube, deu um pouquinho de trabalho, porque as pessoas pensam assim, pelo fato de ter acontecido na Latam, de repente eu for para Gol e acontecer novamente, eu vou denunciar. Então tem essa questão também.
É mais fácil culpar a vítima, né? Deixa a vítima como problema e os racistas lá dentro.
Verdade.
Mas assim, essa questão de racismo contigo acontecia sempre? Foi a primeira vez?
Bom, lá dentro foram duas vezes, né? As duas vezes que eu citei. Uma vez foi em 2012 e a outra vez em 2015. Mas tirando esses dois casos que aconteceram comigo, já presenciei vários lá dentro.
Mas na sua vida social, fora trabalho, também acontece?
Ah, sempre aconteceu. Às vezes quando você vai num shopping, quando você vai pegar um ônibus, é muito comum. É no dia a dia, né? No dia a dia é muito comum. Às vezes, não através de palavras, mas só da pessoa te olhar, você já sabe que é racismo.
E é interessante que quem não sofre isso na pele, tenta minimizar, né? Acha que a gente tá aumentando as coisas, que o racismo não é bem assim, que é coisa da nossa cabeça.
Em um dos supermercados da capital do Rio Grande do Norte, Natal, uma das grandes redes de supermercados, certa vez eu entrei e normalmente saquei um carrinho de compras e fui dar continuidade ao processo de aquisição de materiais para sobrevivência. Bem, o supermercado estava relativamente vazio, estávamos ainda em tempo de pandemia, em seu ponto mais agudo. E a minha vestimenta era uma vestimenta simples, uma sandália, uma bermuda, uma camiseta. Nada que chamasse atenção, algo bem básico. Transitando entre os corredores das mercadorias, depois de algum tempo notei que havia um dos seguranças, desses que ficam circulando no interior do estabelecimento. Por um momento achei que fosse uma presença acidental, mas à medida que fui correndo pelos corredores e colocando algumas compras, poucas, percebi que o olhar do segurança já me atravessava com maior potência. Olhei para ele, já um pouco desconfiado, percebi que ele tinha cor similar à minha, um irmão de cor. No entanto, o seu olhar me atravessava com o olhar do potente embranquecido, daquele que está imbuído de proteger aquilo que não é seu e que lhe é estranho. Bem, continuei já me sentindo um pouco incomodado e daí percebi que, de fato, ele estava me acompanhando em todo o momento. E resolvi encarar a ele de forma mais intensa, pois no primeiro momento eu olhei e baixei o rosto. Já no segundo momento, quando me senti de fato acompanhado, fitei os meus olhos nos olhos dele e firmei o olhar dentro do olhar dele, como quem diz: o que é que está acontecendo, o que é que está sendo posto aqui? Seria eu, pela cor, um milian? A cor por si só já denunciava a minha posição no estrato social. E daí, após eu fitar-lhe os olhos e segurar firme, percebi que ele se sentiu um pouco intimidado e que logo eu havia percebido a sua ilustre companhia durante o meu percurso pelo estabelecimento. Desde então, percebi que ele já ficava mais ao longe, se parecendo um pouco mais distraído. Não dei mais importância, mas me senti extremamente vigiado e como quem está pronto, ou melhor, como quem está enquanto ameaça vestida de corpo. Esse é o meu relato.
Você falou aí na questão do ônibus, eu lembrei nitidamente um dia que eu estava, não lembro se eu estava indo ou voltando do trabalho, e tinha um lugar vazio, eu fui sentar. Assim que eu sentei ao lado da senhora, uma senhora lourinha, ela agarrou a bolsa, levantou e foi ficar em pé. E aí a gente fica sem chão. Porque além do ato, a gente sabe que tá todo mundo olhando pra gente. Mas ninguém se levanta pra defender. Ninguém se levanta pra fazer nada. Mas a gente também não quer ser visto como coitadinho. Isso não é questão de ser coitadinho. Isso é crime. Isso é um crime que fazem contra a gente e é sempre. Você já deve ter entrado em alguma loja e segurança ter ido atrás de você ou não?
Assim, entrado numa loja de segurança aí atrás, não. Mas já durante, assim, você tá no shopping e o segurança tá te observando, sim. Eu lembro que uma vez aconteceu de eu ir num shopping, numa loja muito conhecida. Cheguei na loja, tinha uns vendedores atendendo e tinha alguns vendedores que não estavam atendendo. Eu entrei e não fui atendido. Eu tive que chegar no vendedor e falar que queria ser atendido, entendeu? É como se as pessoas pensam que... É como se você estivesse ali e você não tivesse condições de comprar, entendeu? Na cabeça do vendedor, só entrou só para ver e não vai... Só para olhar, então não vou atender. Mas isso daí já aconteceu várias vezes.
Eu já passei por isso também, diversas vezes. Quando eu falei loja, eu pensei shopping mesmo, que a gente entra no shopping, dependendo do shopping, tem alguns shoppings que são mais de elite, essas coisas, que eu até meio que desisti. Eu desisti de ir para alguns lugares porque a gente só esquenta a cabeça. No final, só a gente é prejudicado. Eu lembro um dos shoppings aqui, até o shopping central que tem aqui em Natal, uma loja que eu não vou falar nome para evitar problema, mas é uma dessas lojas que se acham mais do que as outras, que os vendedores acham que são mais do que todo mundo. Uma lojinha com 4 letras, começando pela última do alfabeto, quem puder entenda. E eu fui acompanhando uma amiga. E quando eu vi que ela estava indo para lá, eu digo, eu vou ficar aqui fora. Fez, não, entra. Ela branca. Não entra. Eu digo, não, me deixa aqui. Ela fez, entra, tem problema não. Entrei com ela, só que ela foi provar a roupa. No que ela foi provar a roupa, eu virei o alvo. E aí, dois seguranças ficaram o tempo todo ao meu lado. E eu fiz o máximo para ficar longe, como a loja é ampla. Eu fiz o máximo para ficar distante de qualquer roupa, de qualquer coisa, que era para mostrar que eu não estava nem perto, porque eu não queria esquentar minha cabeça. Mas os dois seguranças estavam lá. Quando ela saiu do provador, eu falei, ó, eu te disse.
É, infelizmente, isso aí é diário, né?
E o que dói muitas vezes é que são irmãos negros, mas que estão atrás da gente o tempo todo.
É, na verdade, não dá nem para culpar eles, porque, como você falou, o próprio sistema, né? Então não dá nem para... É. Tá nem pra culpar. Eu lembro que tem uma reclamação no canal da Latam, que eu acabei descobrindo de umas amigas que estavam num voo da Latam, né? Só não lembro qual local que elas estavam indo. Aí passaram oferecendo uns biscoitos, que na verdade não era uma cortesia, eram vendidos. E ela me relatou que passaram oferecendo pra todo mundo. Só que quando chegou nelas, a aeromoça passou e não perguntou se elas queriam comprar, né? Aí uma delas questionou por que não foi oferecido pra elas. E então a aeromoça falou que elas não teriam condições de comprar.
Pesado demais, mano.
É. E também teve, eu acho que eu até te mandei, aquele caso que aconteceu num voo de Brasília para São Paulo, em que um passageiro se recusou a sentar do lado de uma moça negra. É. E ele falou assim que depois que as Casas Bahia começou a vender passagem, ficou fácil do negro andar de avião. Aí eles começaram a fazer uma... Como eles estavam em várias pessoas no voo, começaram a fazer uma manifestação no voo. Só que o mais revoltante foi que a tripulação do voo ainda defendeu o cara.
Eles não conseguem esconder o racismo deles. Essa é uma questão também que a gente tem que observar. Tem muita gente que nós falamos, mas é gente boa. Racista não é gente boa. Não tem como dizer que racista é gente boa.
Velho, a primeira situação de racismo, assim, extrema que eu passei foi dentro do shopping Iguatemi. Um dia eu tinha ido ao cinema com uma amiga minha e primeiro a gente passou na Americanas pra comprar besteira pra comer. Quando a gente tava saindo, né, eu tava com os carrinhos da Hot Wheels na mão, que eu pensei em levar pra colocar, tipo, eu tinha coleção dessas coisas, eu ia colocar na prateleira. Só que eu achei muito caro e devolvi pra gôndola. Fui pro caixa, paguei minhas compras e na hora que eu saí um rapaz passou do lado e apitou, né? Aquele sensorzinho apitou. Só que ele foi pra direita, pra saída, em direção à saída, e eu fui em direção à praça de alimentação. Alguns segundos depois, um segurança me alcançou, devia ser quase um minuto, né? Porque o corredor é bem grande. Aí o segurança me alcançou, botou a mão em meu ombro e perguntou onde é que tava o carrinho da Hot Wheels. Ele, cadê o carrinho da Hot Wheels? Cadê? Aí eu olhei pra ele e falei, que carrinho da Hot Wheels? Ele, o carrinho da Hot Wheels que você roubou de dentro da loja. Aí eu peguei todos os meus pertences, tirei carteira do bolso, chave, peguei inclusive as compras que eu já tinha feito na Americanas com nota fiscal e tudo, joguei no chão. Aí eu falei, ó, procura aí, se você achar o carrinho da Hot Wheels é seu. É seu. Mas eu não peguei nada, não roubei nada. Procure nas câmeras que o carrinho da Hot Wheels tá em cima da gôndola. Você sabe o que, é que você veio atrás de mim. Você não veio atrás de mim porque eu peguei nada. Você veio atrás de mim porque o cara que saiu do lado, do meu lado, era um rapaz loiro. Suponho que seja ele. O segurança ainda disse que tinha pego outro garoto. Na época a gente devia ter uns 16, 17. O menino parecia ter a mesma idade. E falou que já tinha pego ele no corredor e que tinha levado ele pra dentro da loja e que ia chamar o juizado de menor, né? Só que aí como ele não achou nada, aí ficou aquele clima constrangedor e aí meus amigos falaram que era pra processar Americanas e tal. Mas eu não acho certo, eu não achei certo fazer isso, porque eu acho que o que ele já tinha pra pagar ele pagou ali comigo no corredor. Ficou extremamente constrangido, pediu desculpas. E depois que passa a vergonha, né, todo mundo é solícito. Todo mundo fica de boa. Mas que é uma situação constrangedora, é uma situação triste, triste. E a segunda que eu passei foi na época da faculdade já. Eu tava numa república em Cruz das Almas. E ia sair... Na república não, tava numa pensão. Ia sair da pensão pra formar uma república com os amigos meus. E no dia um dos nossos colegas estava passando mal no quarto e todo mundo estava na porta dele conversando. E a dona da pensão passou do lado e perguntou, né, o que é que estava acontecendo. Falou que estava tendo muita bagunça. Não estava, ela só não gostava de gente. A gente junto, a gente aglomerada. Aí ela olhou para mim e ainda falou, olha, você não arranja bagunça não, que sua carta de alforria já está saindo. Ah, aí foi um pega pra capar, que o pessoal interviu até antes de mim. Aí foi uma confusão com ela no dia. Mas o que mais me assusta é que são situações extremamente constrangedoras, mas que hoje em dia eu sinto como normal. A gente tem isso já incrustado como normal, é uma rotina pra gente sofrer esse tipo de preconceito na rua. E olha que eu nem sou retinto e passo por esse tipo de problema. Eu fico imaginando como não é o dia a dia de todas as pessoas como eu que saem nas ruas e passam, tipo, todo esse ódio acumulado que a gente tem. E não era pra ser assim, né?
Eu tava falando contigo e lembrando de um caso que aconteceu aqui no Rio Grande do Norte, em Porto Alegre, que foi um empresário que ele amarrou e chicoteou um morador de rua negro, um empresário mais ligado ao governo federal. E quando foram falar com ele, ele falou, ah, fiz e faço de novo. Teve todo um alarde, governadora, deputados, todo mundo, não, tem que fazer alguma coisa, temos que prender. Foram lá e prenderam. Ele falou, amanhã eu tô solto. E aí foi uma juíza e fez, não, pode soltar, ele não oferece perigo à população.
É, a certeza da impunidade, né? Mas agora, se é um crime que um negro comete, aí já sabe, né, as consequências. Né?
É só a gente lembrar do caso daquele juiz que estava andando sem máscara na praia, o que é que ele falou pro policial, aquele cara que bateu na mulher, acho que foi em Alphaville, quando a polícia chegou, ele gritou, falou o que quis, e a polícia, mãozinha para trás, senhor, por favor. E quando é conosco é diferente. Quando é conosco, a gente tá andando de bicicleta, somente andando de bicicleta, a polícia manda parar. A gente tá andando na rua e chega um casal e diz que a gente roubou uma bicicleta deles também, lembrando do caso. A gente tá jogando bola, como tá acontecendo com, acho que é Celcinho, do Londrina, e tem que aguentar racismo por parte dos narradores, dos torcedores, dos comentaristas. Até quando, hein, Roberto?
É, e no caso do Celcinho, foram, se eu não me engano, foram 3 casos em 2 meses.
3 casos.
E esse último aí foi o mais revoltante, foi um próprio dirigente, se eu não me engano, do Brusque, né?
Do Brusque.
Então, pra você ver que... E hoje em dia não tem como falar que a pessoa não tem... Não, não tem conhecimento, não sabe que isso aí é racismo, porque toda hora está passando nas redes sociais, toda hora você está recebendo alguma coisa no WhatsApp, aparece na mídia. Então não adianta falar que as pessoas não têm conhecimento do que é o racismo.
E para muita gente que diz, ah, mas eu sou branco e sofri racismo. Amigo, amiga, não é isso. A gente está falando de um racismo estrutural. A gente está falando de um racismo que acontece desde sempre. Que se vier um branco e um negro em sua direção à noite, você vai fugir do negro. Independente de qualquer coisa. Isso já está na sua mente. Você já é racista e você nem nota. O Brusque, após todo esse caso, perdeu 3 pontos no campeonato. Olha que grande coisa. Opa, desculpa interromper o episódio, mas preciso trazer a informação que o STJD devolveu os pontos ao Brusque, pois não considerou o racismo como um caso de extrema gravidade. Segue o papo. Você é racista, o dirigente é racista e você perde 3 pontos. Que você joga amanhã, ganha, pronto. Acabou-se.
Acaba recuperando o que você perdeu, né? Isso na verdade, a gente tá falando do Brusque. Mas se fosse um Corinthians, um Palmeiras, Flamengo. Um Santos... acho que não teria acontecido nada, né?
Eu me lembrei de um caso que aconteceu entre Bahia e Flamengo, que um argentino do Bahia cometeu racismo contra Gerson do Flamengo, visto por todo mundo. Mano Menezes, técnico do Bahia, ficou acusando o Gerson, como se ele quisesse usar isso para se promover, e nada aconteceu com o jogador. Nada aconteceu com o Bahia. É só um time um pouco maior, não é nem dos maiores times do Brasil. É só um pouco maior.
Mas nesse caso do Gerson aí, o que acontece? Vamos supor, eu tenho certeza que algum jogador do Bahia acabou escutando o que aconteceu. Mas cadê que algum teve coragem de apontar e falar que era verdade, que aconteceu?
Exatamente isso.
No mínimo o cara falou, não, eu não vou me meter nisso, porque se eu me meter, vai sobrar pra mim, eu vou ser mandado embora mais pra frente, o clube vai ser punido, então, e vai acabar sobrando pra mim. Então as pessoas, infelizmente, muitas pessoas não querem se envolver, né? Elas vê acontecer, mas acaba não querendo se envolver. E não duvido também que, do outro lado também, tenha jogadores do Flamengo que não tenham escutado também, que não quiseram se envolver.
Muitas vezes pede para quem sofreu o racismo, não, deixa isso para lá, isso aí é de jogo, isso acontece.
E eu também vi, quando aconteceu tudo isso, vi muita gente falar, mas quando não tinha mídia, não tinha as redes sociais, lá na década de 70, 80, isso aí era a coisa mais comum e ninguém falava em preconceito.
Realmente as pessoas têm isso. Mas se for pensar, se a gente voltar, mesmo nessa década de 70, 80, era comum bater em mulher. Era normal. Se a gente voltar um pouquinho mais, era comum dar cocaína para criança como se fosse remédio. As coisas não podem ficar estagnadas. As coisas mudaram. Era errado naquela época, apesar de muita gente achar que tudo ok. Mas que bom que a gente chegou no momento de dizer não, a gente não aceita mais. E é aquela velha coisa, não adianta só não ser racista. Tem que ser antirracista também. A gente tem que fazer alguma coisa. É impressionante como acontecem todos esses casos de racismo e as pessoas não falam nada. Todo mundo fica caladinho.
As minhas vivências como mulher preta na sociedade brasileira me faz pensar e acreditar que em todo abrir de portas ou fechar de portas, nós encontramos o racismo. Quero aqui falar sobre o racismo recreativo, que muitas vezes quem o pratica diz que é simplesmente uma piada. Racismo não é piada. Por várias vezes eu me senti repetidamente ofendida, hostilizada pelo racismo recreativo. O racismo recreativo, ele existe de modo potencial dentro de toda e qualquer sociedade racista. E a nossa sociedade brasileira, ela é racista. Não existe democracia racial, é engano. Lembro-me que saí de minha casa numa certa noite para um show humorístico. E lá, sentada, aplaudindo aquele humorista, paguei com dignidade o ingresso, mas quando estava quase no fim daquele evento humorista, o artista convida algumas pessoas para estar junto a ele. Na verdade, esse convite é pegando na mão e levando essas pessoas. E dentre essas, eu fui uma das escolhidas pelo artista. E diante daquela plateia, ele fez o seu humor com pessoas que ele tirou da plateia. E dentre elas, a única negra era eu, estava ali. E ele fez a piada, o riso com as pessoas brancas que ele levou. E em nenhum momento ele usou do corpo físico, da etnia, para fazer piada. Mas no meu caso, ele usou o meu cabelo para fazer a piada. E ali não era apenas uma piada, era racismo recreativo. E infelizmente, o racismo recreativo, ele está nos departamentos de trabalho, está na escola, está nos lugares mais inusitados, ou nos lugares onde você nem imagina, ou nas falas que muitas vezes você nem imagina que é racismo. Então fiquemos atentos e atentas, atentes a estas formas de racismo. Humor, humor com piadas racistas não é humor, não é piada.
Foi aquele ato que houve lá em São Paulo, colocaram fogo numa estátua e o cara passou 2 meses preso. Uma estátua vale muito mais do que pessoas negras.
É, realmente.
Aí as pessoas ainda querem mentir dizendo vidas negras importam. Importam só para nós que somos negros. Porque fora do nosso meio, fora do nosso movimento, vidas negras não importam. Como canta e como cantou tão bem Elza Soares, a carne mais barata no mercado ainda continua sendo a carne negra. E a gente tem que fazer alguma coisa para mudar isso. Você, Roberto, o que é que você diria às pessoas que se sentem superiores devido ao tom de pele?
Ah, primeiramente, somos todos iguais, né? Perante a Deus, somos todos iguais. Então, é o fato da pessoa ter uma pele branca que ela tem que se sentir melhor, né? Mas assim, voltando um pouquinho lá atrás, quando aconteceu tudo isso, se as pessoas que estavam em volta, que ouviram as pessoas negras, tivessem partido para cima, eu falo assim, partido para cima no sentido não da agressão, mas de repreender o racista, eu acho que a gente teria mudado muita coisa naquele dia. E eu acho que eu não teria sido demitido. Também, eu acredito que mudaria muita coisa, né? Não teria chegado a esse ponto de demissão. Acho que o cara teria sido demitido. E a Latam, ela... Outra coisa que eles não quiseram, que aconteceu no Ministério do Trabalho, que o Ministério do Trabalho queria que eles colocassem no seu código de conduta e eram contra as práticas racistas. E eles não quiseram colocar.
Eles não quiseram colocar?
Não quiseram colocar.
Eu tô em choque aqui.
É.
Porque é algo que deveria ser básico. Não precisaria o Ministério do Trabalho, o Ministério Público ou quem quer que seja falar isso. Era para a própria empresa já ser contra o racismo.
É. Mas assim, aquela matéria que eu te mandei, ela tem uma ata. E na ata, tudo que o advogado falou, essas palavras que eu tô te falando, que ela fala que não tinha interesse nas ações apresentadas, tá na matéria. Então assim, não é uma coisa que eu tô falando, é uma coisa que você pode abrir a matéria e você vai ver lá escrito.
Eu inclusive vou colocar essa, quando for ao ar, né? Vai estar nas descrições do episódio, a gente vai colocar o link para essas matérias para as pessoas notarem quão absurdo é. É como a gente já falou, é certeza da impunidade, certeza que não vai acontecer nada. Se uma pessoa já tem certeza da impunidade, imagine uma empresa do tamanho da Latam. Ela não tá nem aí. Você hoje, você trabalha ainda com companhia aérea ou você teve que ir para outra coisa?
É, na verdade tive que ir para uma outra área, né? Devido à dificuldade de entrar para... Porque no aeroporto a minha área era de logística, que eu trabalhava no setor de cargas. Então devido à dificuldade, porque assim, infelizmente as empresas fazem contato uma com as outras, né? Acredito que por conta disso eu não consegui voltar para a aviação.
E era algo que... Ir trabalhar nessa área de logística era algo que meio que seu sonho, né?
Ah, na verdade foi um sonho, né? Quando eu consegui entrar nessa empresa aérea, foi um sonho realizado. E depois que eu saí de lá, eu fiz uma entrevista na rede, não sei se eu posso falar aqui.
Pode falar.
Na rede Magazine Luiza. E a outra empresa foi a PepsiCo. E assim, tenho certeza absoluta que não consegui entrar por conta disso. Porque através das perguntas, você percebe que eles já sabem do seu caso. E isso eu te afirmo com certeza porque um amigo, ele fez a entrevista na PepsiCo, tinha as mesmas qualificações que a minha. Ele foi pego e eu não. Então acredito que, no meu caso, foi por conta da denúncia.
Infelizmente, ir atrás dos nossos direitos nos faz réus em vez de vítimas, né?
É, porque conversando com várias pessoas que trabalham em RH, pessoas que trabalham em empresas, elas falaram que, infelizmente, tem essa consulta. Eles fazem essa consulta aí para ver o histórico da pessoa.
Eu conheço algumas pessoas que estão mais ou menos nesse seu caso e que, por elas já teriam processado a empresa e elas sabem que não podem porque provavelmente vai sujar a carteira de trabalho delas para sempre, mesmo elas sendo vítimas. É impressionante isso. Esse é um papo muito complicado. Esse é um papo muito doloroso de se ter. É um episódio que eu falei para mim que eu preciso falar sobre isso. Eu não quero simplesmente me calar. Já nos deram 80 tiros, já ajoelharam no nosso pescoço, já mataram Marielle, já mataram tantas crianças nossas somente por serem negros. Até quando? Até quando isso vai continuar?
Eu não tenho lembrança de uma situação assim direta de racismo, mas explícita, né, que eu falo, mas indiretamente é corriqueiro, né? É questão de você andar na calçada, a pessoa trocar o lado da calçada quando você tá andando, e não é uma coisa que tá só que tem mais pessoas, é só você e a outra pessoa, ou outras duas pessoas, eles às vezes até deixam assim muito à mostra, porque mais à frente outra pessoa, que não seja de cor, passou por ele e ele não trocou a calçada. E aí, quando se aproxima você, a pessoa troca. Então fica muito na cara a situação que ele está atravessando por causa de você, né? E outra situação é a questão de fechar os vidros, né? Às vezes a gente... Isso aconteceu comigo há 2 semanas. Eu atravessei o sinal do cruzamento e quando eu aproximei do vidro, na verdade da calçada, né, não do vidro, o rapaz já fechou o vidro, né? Então ele deixa muito perceptível que tá fechando por causa de você. No início isso me incomodava muito, né? Hoje eu ignoro, né, esse tipo de coisa, mas claro que me incomodava muito isso tudo. Hoje eu, como a pessoa vai ficando, né, como é que digo, a pessoa vai, com o passar do tempo vai acontecendo as mesmas coisas, a pessoa vai acostumando, né, e aí passa a não atingir mais como antes, vamos dizer assim, né, mas atinge, né, de certa forma ou qualquer forma atinge a pessoa, né.
Tem um rapaz lá no sul que eu acabei conhecendo, que trabalhou na Latam, e ele me relatou que quando ele foi entrar na empresa, ele tinha todas as qualificações que a empresa queria. Só que o gerente do setor, quando viu o currículo dele, não queria contratá-lo. E aí a supervisora falou, não, mas vamos contratar porque ele é perfeito para colocar no setor de achados e perdidos. Aí o gerente falou, mas por que colocar ele no setor? Aí ela falou assim, não, por ele ser negro, por ele ser uma pessoa negra, se algum passageiro chegar no setor e for cobrar pelos seus objetos que foram extraviados, ele, por ser negro, ele vai acabar intimidando. Então as pessoas não vão querer cobrar.
Cara.
É que assim, ainda bem que tem as matérias que eu te apresentei. Porque se eu não tivesse te apresentado as matérias, as pessoas poderiam até duvidar. Né? Mas esse relato que ele me fez é um dos mais absurdos que eu já ouvi até hoje. O gerente não queria contratá-lo, mas a supervisora convenceu ele para colocar no setor de achados e perdidos. Então, se alguma pessoa chegasse no setor de achados e perdidos, ele ia acabar intimidando a pessoa a não cobrar pelos seus objetos.
Eu não sei se as pessoas não negras conseguem perceber quão doloroso é isso. Você não é contratado porque você é capaz, você é contratado porque você pode dar medo nas pessoas.
Aí ele falou também, é que eu não tenho mais esse áudio, ele tinha me mandado um áudio fazendo esse relato, mas infelizmente, como eu troquei de celular, acabei perdendo esse áudio. Aí ele falou assim que essa supervisora, que era uma mulher loira, ele me relatou que todo mundo que passava entrava nesse setor, tinha que sair com a... Não exatamente tinha que sair, mas essa moça loira acabava assediando os funcionários. Aí ele falou assim que como ele não quis ceder a investida dela, ele foi jogado numa sala, para trabalhar numa sala bem pequena e sem ventilação. E outra coisa que ele me relatou também é que lá no sul, todas as moças que trabalhavam no check-in, elas tinham que alisar o cabelo e muitas pintavam o cabelo até de loiro.
Para serem aceitas. Ou seja, você perde a sua identidade para poder ser aceita, para poder trabalhar.
É.
Olá, chamo Leonela, sou bibliotecária. E a relação que eu tenho com meu cabelo cacheado, né? É uma relação de amor, muito amor. Amor porque Quando eu fiz o Big Shop, que eu deixei as madeixas começarem, eu percebi que as madeixas começaram a crescer cacheadas, eu percebi o quanto quão forte eu sou. E a minha força vem muito do meu cabelo. Esse cabelo que depois de um câncer também caiu, fiquei carequinha, mas que quando renasceu, que quando ressurgiu, veio ainda mais forte. Então a minha fortaleza, a minha força vem do meu cabelo. Então é no meu cabelo que eu nutro quem eu sou, e que eu me volto às minhas raízes ancestrais. Então o meu cabelo é mais do que uma coroa, né? Para mim, no meu caso, meu cabelo é a minha principal fortaleza para dizer quem eu sou e para onde eu chego, né? Os lugares que eu chego, geralmente meu cabelo chega primeiro, enfim. Mas é por isso, porque ele é sinônimo de força. Força.
Teve também o caso Fábio, se não me engano é Fabiano Maranhão. Ele estava na fila do check-in, no meio de 200 pessoas. Eu não sei se eu fiz esse relato. E ele falou assim que, de repente, chegou um passageiro que ia embarcar no voo depois. E chegou lá no check-in, falando que precisava embarcar, que tinha uma reunião muito importante, que não podia perder. Aí chegou uma moça do check-in, falando que o Fábio teria que ceder o lugar dele para essa pessoa poder embarcar. Aí ele falou assim, não, mas como que pode uma coisa dessa? Eu, 200 pessoas aqui, eu sou o único negro, e por que que vocês chegaram justamente em mim?
Por quê, né? É difícil demais, mano. É difícil demais. É um papo muito doído. A gente, se a gente pudesse, eu acho que a gente passava dias falando sobre coisas que a gente já passou, sobre coisas que amigos já passaram, sobre ser chamado de urubu desde a infância, sobre amigos nossos achar que é brincadeira, chegar de cara, se eu te encontrasse como eu já ouvi, se eu te encontrasse na rua à noite, eu atravessava com medo. Sobre pessoas conhecidas chegar e dizer, não, não diga que você é negro não, você é moreno. Como se dizer que ser negro fosse algo ruim. É complicado, mano. É muito complicado. Eu queria te agradecer, Roberto. Eu queria te agradecer. Esse é um papo muito duro. Eu queria te agradecer porque você aceitou. Você aceitou contar a sua história. Você aceitou participar desse momento difícil aqui. E compartilhar essa dor junto comigo. Essa dor que não é só sua, que não é só minha. Mas é de todo o nosso povo. Mas que eu posso dizer para o nosso povo. A gente é rei, a gente é rainha. A gente não é escravo. A gente foi um tempo escravizado, mas a gente é rei e rainha. Roberto, se despede aí pro pessoal, por favor.
Bom, queria agradecer pelo convite de estar participando. É, como é a primeira vez, então tô meio assim, fiquei aqui um pouquinho preso, né? Mas nas próximas oportunidades, tenho certeza que eu vou me soltar um pouquinho mais. Mas queria agradecer aí pela confiança e espero ter mais oportunidades. A gente tá batendo um papo, né? E quem sabe logo breve a gente pode estar fazendo outro podcast.
Com certeza. É algo que eu quero juntar algumas pessoas negras para a gente dar uma conversada. Não como esse aqui foi mais pesado, porque o tema é mais pesado, mas eu quero que a gente converse sobre essa questão da gente ser rei e rainha. Eu quero que a gente converse também para mostrar que nós somos vitoriosos. Nós não somos coitadinhos. Você tem em redes sociais, Roberto?
Facebook vai estar lá, José Roberto do Santo. Roberto.
Você tem Instagram também?
É robertdavid5829.
Os links estarão no post também para quem quiser seguir o Roberto. E eu queria agradecer a todos vocês que nos ouviram, que ouviram os relatos aqui. Eu sei que não foi um episódio fácil, mas foi um episódio necessário. E eu espero que cada um que está ouvindo possa, além de não ser racista, ser antirracista. Essa é uma luta de todos, essa é uma luta de todas. Essa não é uma luta somente dos negros. E juntos, nós poderemos vencer.
E lembrando que a melhor arma que a gente tem é a denúncia. Porque assim, infelizmente o Ministério do Trabalho ele recebe poucas denúncias. Então, se a gente começar a fazer denúncia em massa, não se intimidando, então acredito que a gente possa mudar alguma coisa, né? Então a melhor arma Exatamente. Que a gente tem é a denúncia.
Exatamente. Muito obrigado de verdade.
Eu que agradeço.
Enquanto homem negro, que desde criança foi condicionado a usar o cabelo sempre raspadinho, baixinho, né? Hoje o meu cabelo é uma forma de expressão da minha negritude, de afirmação da minha identidade negra, de reverência e reconhecimento da minha ancestralidade afro-brasileira, de afirmar aquilo que eu sou para o mundo e a importância, né, do povo negro, né, não só para o Brasil, para o processo de desenvolvimento do Brasil, mas para o desenvolvimento do mundo de uma forma geral. Então, meu cabelo é afirmação, meu cabelo é pertencimento étnico-racial. E hoje eu compreendo que eu posso usá-lo de diferentes formas, seja black power, seja baixinho, seja trançado, né? E aí vários tipos de trança. O meu cabelo é esse lugar de possibilidades, né? Não uma forma única de me apresentar ao mundo, né? Geralmente tentando me enquadrar no padrão da branquitude, né? O meu cabelo hoje é esse lugar de potência, né? Dos cachos, do crespo, né? Essa afirmação do meu pertencimento, né? E de toda a beleza, né? Que é o cabelo, né? Enquanto expressão e afirmação da identidade negra.